10h34. Muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, e está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Paraná, confirmou na noite de ontem à Secretaria de Estado da Saúde que o índice de predominância da variante Ômicron no estado gira em torno de 85,3%. Agora, dentro de 190 novas amostragens analisadas, 162 positivaram para a cepa e 28 para a Delta, que era então predominante no estado no ano passado. O relatório de circulação de linhagem do SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19 do Instituto Carlos Chagas, já havia confirmado a predominância da variante no sequenciamento genômico de sábado, dia 15. A análise considera testes coletados entre 3 e 9 de janeiro deste ano nas quatro macro-regiões do estado, em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o IBMP. Dentro deste contexto, a Universidade Estadual de Ponta Grossa também divulgou ontem que a variante Ômicron está presente na cidade desde dezembro e que a maioria dos casos recentes são desta variante. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa divulgou ontem que a variante Ômicron está em circulação aqui na cidade desde o dia 13 de dezembro de 2021. A confirmação veio com os resultados dos testes. De 104 amostras analisadas no ano passado, 9 testaram positivo para a Covid e 6 dessas apontaram a mutação da variante Ômicron. Outros 32 testes referentes ao período de 14 a 18 de janeiro apontaram também a mutação. Segundo a coordenação da pesquisa das variantes, os casos Ômicron já correspondem à totalidade dos casos de Covid-19 aqui na cidade. O laboratório pretende analisar 300 amostras de pacientes positivados para Covid-19, sendo todo o material enviado ao Instituto Carlos Chagas, Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como você disse. A partir desta confirmação, a instituição aponta que a transmissão da variante Ômicron aqui em Ponta Grossa já é comunitária, situação que no estado do Paraná havia sido confirmado já na semana passada pela Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, no boletim da Covid-19 de ontem, da Fundação Municipal de Saúde aqui de Ponta Grossa, depois de vários dias registrando menos de 10 casos novos, Ponta Grossa contabilizou ontem 612 casos confirmados aqui na cidade, um dos maiores índices desde o início da pandemia. Luciano, eu volto com você.
Obrigado, Gisele, pelas informações. Curitiba começa a vacinar nesta quinta-feira crianças sem comorbidades. Hoje recebem a primeira dose anti-Covid as crianças nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2010. Amanhã, sexta-feira, a vacinação será para as nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2010. O atendimento para as crianças é feito em 10 unidades de saúde exclusivas, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Os endereços estão disponíveis no site Imuniza Já, na aba Locais de Vacinação. Segundo estimativas da Secretaria Municipal da Saúde aqui da capital, há cerca de 20 mil crianças nessa faixa etária. E as crianças começaram hoje a serem vacinadas em Cascavel e em Cafelândia, que fica pertinho. A Cristina Pinheiro, lá da CBN Cascavel, tem os detalhes para a gente. Cris, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. É isso mesmo, aqui começou hoje a vacinação às crianças de 5 a 11 anos aqui na cidade. Essa vacinação está sendo muito aguardada por pais e pelas crianças também. E a estimativa é que 27 mil crianças, começando pelas que têm comorbidades e deficiência permanente, sejam vacinadas e depois seguindo a ordem determinada pelo Ministério da Saúde. Também começou a vacinação hoje em Cafelândia, que é o município próximo aqui de Cascavel, cerca de 50 quilômetros, então começou hoje. Outros municípios, como Foz do Iguaçu e Toledo, já iniciaram a vacinação na terça e na quarta-feira. Um outro assunto que eu trago por aqui, Luciana, é sobre a volta das aulas na União Oeste, a Universidade Estadual do Oeste. No início da semana, nós informamos sobre o retorno das aulas que estava confirmado. E hoje cedo, alguns grupos de mensagens circularam a informação que este início poderia ser adiado por conta do número expressivo de casos de Covid e também de H3N2. Pois bem, mais cedo, aí para confirmar, eu conversei com o reitor da UniOeste, Alexandre Weber, para confirmar essa informação. E ele me disse que realmente está sendo discutido essa possibilidade, principalmente em relação a Foz do Iguaçu, onde houve uma explosão de casos nos últimos dias, um número muito grande de casos. E ele me disse que nos outros campi, como Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, além de Cascavel, não tem essa preocupação, porque os números aqui estão controlados, aqui as internações também estão controladas, não tem número grande de internações por conta da Covid, não tem casos de UTI também internado nessas cidades, então esses campi não causam preocupação. Mas as deliberações continuam e até amanhã eles devem ter uma definição quanto ao adiamento ou não do início das aulas. Lembrando que a UniOeste, que o comprovante de vacinação, a UniOeste está dizendo que não será obrigatório, mas o aluno, ele vai ter que apresentar testes de Covid semanalmente, Luciano.
Obrigado pelas informações. Bom, a Cris citou aí o possível adiamento do início das aulas presenciais lá na UniOeste, enquanto por lá discute-se esse assunto, na Universidade Estadual de Maringá já há uma decisão. A UEM suspendeu novamente o retorno dos alunos. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN para o Paraná. Pois é, eu falo ao vivo aqui da UEM, porque o que aconteceu aqui na UEM foi o seguinte. Na segunda-feira, as aulas presenciais para os veteranos aqui da UEM retornaram, as aulas voltaram. A UEM manteve o posicionamento de começar as aulas, mas ontem à noite foi publicado um ofício de que as aulas seriam suspensas. Hoje pela manhã, a reitoria convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre esse assunto. As aulas presenciais aqui na UEM foram, então, suspensas novamente. E a justificativa da UEM é o avanço no número de casos, o aumento no número de casos aqui na UEM, mas principalmente a mudança na bandeira aqui na cidade. Porque no boletim de ontem, a prefeitura mudou a bandeira de verde para amarela. Então, a justificativa da UEM é o aumento de casos e essa mudança na bandeira aqui na UEM. E também o decreto municipal que restringiu o número máximo de pessoas em eventos aqui em Maringá em 1.000 pessoas. Mas hoje pela manhã foi muito conturbado aqui na UEM, essa coletiva foi muito conturbada, porque vários alunos, dezenas de alunos, contra a suspensão das aulas presenciais, se reuniram aqui na UEM, eles estão aqui na UEM, não sei se está dando para ver para quem nos acompanha pela internet, mas eles estão aqui reunidos, eles inclusive interromperam a coletiva de imprensa, revoltados, porque eles querem as aulas presenciais. Muitos deles se mudaram para Maringá no fim de semana, de outras cidades, por causa do retorno que estava confirmado e daí depois de 3 dias de aula foi suspenso novamente. Os alunos pediram para ser ouvidos pela reitoria, eles estão sendo ouvidos ali por um grupo da reitoria, mas a decisão oficial da UEM é que as aulas continuam suspensas. Segundo o reitor da UEM, Júlio Damasceno, os dados epidemiológicos aqui da cidade são analisados diariamente pelo grupo de enfrentamento, o grupo que analisa os dados aqui dentro da UEM, e pode ser que haja uma mudança nessa decisão, mas, por enquanto, as aulas estão suspensas aqui na UEM por tempo indeterminado. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Aulas suspensas, então, por tempo indeterminado na Universidade Estadual de Maringá. E a Universidade Federal do Paraná também decidiu adiar em 2 semanas o início das aulas presenciais, marcado inicialmente para 31 de janeiro. De acordo com o reitor da UFPR, o Ricardo Marcelo Fonseca, a decisão foi tomada devido à alta de casos de Covid-19 causada pela variante Ômicron. O reitor falou que não teria como prever esse aumento de casos e que a UFPR segue as orientações da comunidade científica que monitora a situação da Covid-19. Segundo Ricardo Marcelo Fonseca, os alunos que já se programaram para voltar às aulas terão os restaurantes universitários à disposição. Ele também ressaltou que as bolsas de assistência estudantil estão sendo pagas em dia.
Nós tomamos essa decisão como que 10 dias depois, baseados nas previsões de daqui a 3 ou 4 semanas, conforme institutos internacionais de pesquisa. A gente não tem condição, no momento da pandemia, e as pessoas têm que compreender isso, a gente já está quase 2 anos na pandemia, de ter essa previsibilidade absoluta. Por outro lado, o deslocamento ou a frustração do deslocamento de pessoas que não residem na cidade do Campos, veja, houve um adiamento por 2 semanas. Eu repito isso, nós estamos falando de 2 semanas e por conta de uma situação de emergência sanitária.
E agora nós vamos a Londrina. Por lá, a prefeitura sugeriu a adoção de um novo critério de afastamento em trabalhadores com Covid. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia para você.
Olá, Luciano. Bom dia a todos. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, se reuniu ontem com representantes de entidades e associações de classe. A solicitação é que as empresas, indústrias e demais empregadores aqui de Londrina elaborem e apliquem um aditivo às convenções de trabalho, autorizando o afastamento do trabalhador apenas com o laudo positivo do exame para Covid. Isso ajudaria a desafogar as unidades de saúde, já que muita gente tem sintoma leve e vai até elas apenas para pedir o atestado médico. A medida propõe que essa ação tenha validade pré-determinada até o dia 28 de fevereiro de 2022 e foi motivada pelo número cada vez maior de pacientes com Covid que buscam essas unidades de referência para obter apenas, então, esse atestado médico. O pedido foi feito e agora precisa aguardar que cada entidade faça a apreciação e, em caso de adesão, aplique e divulgue aos funcionários e colaboradores. A Secretaria de Saúde afirma que é possível ajudar os empresários na hora de atestar a veracidade dos exames. Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde apontou que, por aqui, dentre todos os testes para a detecção de Covid feitos na cidade, são realizados em farmácias. A recomendação aplicada na rede municipal para a duração do isolamento é de 10 dias de afastamento, contado desde o primeiro dia do sintoma, e 7 dias para os assintomáticos, contado a partir do resultado positivo. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E Bituruna, município que fica a cerca de 80 quilômetros de União da Vitória, confirmou 2 mortes do vírus influenza H3N2. Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia a todos. A região do Vale do Iguaçu registrou, como você bem disse aí, das 2 primeiras mortes causadas pelo vírus influenza H3N2. Essas 2 mortes ocorreram na cidade de Bituruna, a cerca de 80 quilômetros aqui de União da Vitória. Segundo o secretário de saúde de Bituruna, Josmar Cruz, trata-se de uma senhora de 84 anos e de um outro senhor também com idade avançada que apresentavam comorbidades e estavam internados no hospital de Bituruna. Ambos testaram negativo para a Covid-19, mas positivaram para o H3N2, com várias complicações advindas da própria gripe. Na terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde havia divulgado 28 óbitos pela infecção da H3N2, 2 delas são essas de Bituruna. Aqui em União da Vitória, Lúcia, o prefeito Bashir Abbas se pronunciou na noite de ontem e afirmou que estão sendo tomadas medidas para amenizar a demora no atendimento da UPA 24 horas do município. Segundo ele, o movimento de pessoas com sintomas gripais tem dobrado a cada dia, chegando a 400 atendimentos diários, e também os casos positivados de Covid-19 tiveram um aumento de 500% nos últimos dias. Estão sendo realizadas mudanças na logística da UPA para possibilitar uma maior comodidade às pessoas, além da abertura de mais uma sala de coleta. O prefeito negou que União da Vitória esteja sem material para a coleta dos exames e também afirmou que não há falta de medicamentos nas unidades de saúde. Volto contigo, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira e reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Sul. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia.